fui autora do requerimento de número 076, e eu estou, através desse requerimento, sugerindo ao prefeito Lino Martins a questão da elaboração de um projeto que diz respeito ao refis. Ele daria aos contribuintes inadimplentes uma maior condições de se pagar essa dívida atrasada, através de um número maior de parcelamentos, e onde o júri e a multa seriam isentos, né, nesse refis. Nós temos, vivenciando no nosso país, e bandeirantes não é diferente, um período muito difícil. A nossa economia está em baixa, né, e nós tivemos um período aí onde muitas famílias desempregadas e não tiveram condições de quitarem seus débitos. Então eu estou simplesmente sugerindo ao prefeito Lino Martins que elabore esse projeto. E nesta sugestão, como o refis ele é feito anualmente, eu já estou pedindo a ele a possibilidade que se faça de um prazo maior, de 2018 a 2020, mas tudo isso dentro da legalidade do município. Isso, o município tem um setor jurídico competente para elaborar esse projeto, né, e enviar a esta casa. Estou atendendo a vários contribuintes que procuraram essa vereadora, falando das suas dificuldades de se pagar o débito, débitos anteriores em uma só vez. E, além do mais, o município precisa arrecadar. Um projeto de refis, ele passa a dar condições às pessoas de pagarem e o município aumentar a sua arrecadação. Eu não vejo num projeto desse nada que prejudique tanto o município como as pessoas. Vejo também que as pessoas que pagam em dia, isso graças a Deus, as pessoas que possam pagar suas contas em dias, também merecem um incentivo maior. Mas no momento discutido aqui é o refis. E para esse assunto de se colocar em questão de um desconto maior para os bons pagadores, eu também sou favorável, mas é uma matéria a ser discutida futuramente.
Você também entrou com o requerimento 077/2018, solicitando que seja encaminhado cópia ao prefeito municipal, indicando que esse oficie o deputado federal João Arruda com cópia do presente, solicitando que esse demande esforço a fim de conseguir recursos financeiros nas emendas da bancada paranaense para a construção de um centro de reabilitação com serviço de fisioterapia e hidroterapia no município de Bandeirantes.
Pois bem, Serginho, este é um requerimento que vem a beneficiar a todas aquelas pessoas que precisam do setor de fisioterapia do nosso município. Nós temos hoje, através também de pedido aos nossos parlamentares, no caso aqui eu posso citar o nosso deputado Luiz Cláudio Romanelli, há 2 anos atrás, essa vereadora, juntamente com o prefeito Celso Silva, fizemos ofício pedindo ao nosso deputado Romanelli que conseguisse recursos para aquisição de equipamentos para o setor de fisioterapia. Depois de 2 anos, Serginho, esse recurso chegou. O setor de fisioterapia ele foi contemplado com recurso de R$40 mil e está chegando já através de licitação, né? Equipamentos começaram a chegar. Hoje o nosso setor de fisioterapia ele é muito bom. Nós temos equipamentos, nós temos um quadro de funcionários muito bom. O local se tornou pequeno, Serginho. Então, a preocupação dessa vereadora é que o setor de fisioterapia tenha um local próprio. Atualmente, o prefeito Lino Martins ele fez um projeto encaminhando para essa casa para que se pagasse aluguel de um imóvel maior para se colocar o setor de fisioterapia. Então, nós precisamos já dar início, através também de apoio de parlamentares, e eu, em conversa com o deputado federal João Arruda, falei dessa situação e ele me relatou que é possível, sim, conseguir recursos para a construção desse setor de fisioterapia e me pediu que, juntamente com o prefeito Lino Martins, enviasse um ofício solicitando, através de emendas, né, parlamentar do Paraná, recursos para essa construção. E assim eu estou fazendo, como tenho o dever, né, e a obrigação de estar lutando para as melhorias da nossa cidade, em consequência, o melhor atendimento das pessoas que necessitam do setor público, no caso da área da saúde, estou pedindo que o deputado João Arruda empenhe esforços para conseguir esses recursos junto ao governo federal. Seria o Centro de Reabilitação de Fisioterapia com serviço de fisioterapia e hidroterapia do município de Bandeirantes. Isso não é impossível de acontecer não, Serginho. Nós já temos na nossa vizinha cidade, Santa Mariana, onde dia 17 será inaugurado o Centro de Fisioterapia. Então, por que que Bandeirantes também não pode ter seu Centro de Fisioterapia? Vamos junto com o prefeito Lino Martins, o deputado João Arruda, em busca desses recursos, para que, em breve, o município de Bandeirantes tenha o local ideal para que as pessoas que necessitarem sejam bem atendidas. E, se Deus quiser, nós vamos conseguir esses recursos.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Rafael Chaves, o Xuxa, falando, inclusive, na sessão de ontem. Discutiu sobre todos os requerimentos, projetos, devolução de dinheiro, mas aí, um caso à parte, vamos falar especificamente de uma reunião que ele teve com o presidente regional do CREF. O professor Branco esteve aqui, fez uma reunião com os profissionais da área. O assunto abordado. Xuxa, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar falando com vocês. Na verdade, nós tivemos uma reunião aqui em Bandeirantes, junto com o presidente do Conselho Regional de Educação Física do Paraná, o presidente Antônio Eduardo Branco, e também o delegado Bressan e eu, conselheiro do CREF 9. E entre as metas para nós atingirmos nesse ano, são os eventos realizados aqui na região norte, além da fiscalização, entre outros assuntos tratados nessa reunião. E ficou decidido que no dia 21 de julho, nós teremos um evento em Cornélio Procópio, de encontro de gestores e Orquidei para profissionais da área e também graduandos. E depois, no dia 15 de setembro, até estivemos na sala do Lino, conversamos com o Lino, com o Dr. Luiz, porque o CREF ele vem com todo o material, com todos os profissionais para ministrar esses cursos e essas palestras gratuitas, mas ele precisa de um local para que isso ocorra. Conversamos com o prefeito Lino, ele abriu as portas para o conselho e ficou definido dia 15 de setembro aqui em Bandeirantes, terceiro dia de ação que vai acontecer no nosso município, com cursos e palestras gratuitas, tanto para profissionais como para os acadêmicos que estão terminando a Faculdade de Educação Física.
Esse dia de ação é no mês de setembro, é isso?
Dia 15 de setembro, num sábado, a gente começa às 8 horas da manhã com uma abertura, depois são feitas palestras sobre a área e também cursos que levam entre 4 e 8 horas de duração, e tudo isso gratuito, elevando o nível de qualidade dos nossos profissionais, fortalecendo cada vez mais a nossa profissão e aumentando com isso a qualidade de vida, não só dos munícipes de Bandeirantes, como de toda a região.
Muito bem, eu vou conversar também com o vereador Jaelson Ramalho Mato, que apresentou dois requerimentos. Um que requer que seja expedido um ofício ao senhor prefeito municipal, indicando que solicite ao secretário municipal de planejamento, em conjunto com o secretário municipal de finanças, secretário municipal de administração, que promova estudo de impacto financeiro e cronograma para a possibilidade de viabilização e implantação do plano de cargos e salário para todos os quadros de servidores públicos municipais, ainda não contemplado de forma gradativa. E também o requerimento 79, que indica ao chefe do Executivo que determina os setores competentes. Primeiro, em vista ao concurso público realizado, a designação de vigilantes para a Unidade de Saúde, PSF, do município. Dois, a manutenção da Clínica da Mulher e da Criança próximo ao TG quanto ao forro e às fechaduras de portas que foram arrombadas, bem como o PSF da Vila Rodani. Três, a reposição da máquina de lavar roupas de ciclo completo, lavagem, molho e enxágue, tendo em vista ter sido levado pelos meliantes. Quarto, a impermeabilização do piso da Clínica da Saúde da Mulher e da Criança, pois o que se encontra no local retém sujeira. E quinto, a verificação da necessidade da manutenção do piso ou da troca do ambulatório da maternidade e infância junto ao posto de saúde central em virtude de sujeira que se acumula ou ainda, se for o caso, de aumento do quadro de zeladoras. Bom, Jaelson, dois requerimentos complexos, diga-se de passagem. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes do programa Operação Cidade e da Rádio Cabiúna. Uma alegria estar aqui com vocês. De fato, como você pode perceber pelos dois requerimentos, a gente andou nos diversos departamentos da prefeitura, né, na área da saúde. Estive também em algumas escolas, estive também conversando com alguns funcionários do pátio e da administração. E no primeiro requerimento, que diz respeito a um plano de cargos e salários, fui abordado em virtude de que o prefeito ele teve a necessidade de retirar algumas gratificações, algumas insalubridades, algumas horas extras para poder adequar a margem consignável da folha de pagamento a fim de contratar os concursados, teriam que repor os aposentados, aqueles que já saíram da prefeitura e assim poder estruturar a prefeitura para ter um quadro de funcionários condizente com o porte da cidade de Bandeirantes. E como o quadro da educação já tem um plano de cargos e salários próprios, o que eu estou pedindo é um estudo de viabilidade para poder implantar futuramente este plano de cargos e salários a nível de todos os quadros do funcionalismo municipal. Não sabemos se o prefeito conseguiria colocar em prática ainda no exercício 2017 a 2020, mas se houver um planejamento, fica mais fácil, né, se for preciso um novo gestor colocar em funcionamento esse plano de cargos e salários. E quanto ao segundo requerimento, que diz respeito às unidades de saúde, nós tivemos aí o roubo, tanto no PSF da Vila Lordani, como na Clínica da Mulher e da Criança, lá na Vila IBC, está se mostrando necessário a contratação e a colocação de vigilantes. Esses dias atrás nós tivemos o Robertinho aqui solicitando vigilantes também para o cemitério público municipal, uma vez que lá também está havendo vandalismo e roubos. Então, solicitamos ao chefe do executivo, o prefeito Lino Martins, que analise a possibilidade de atender a esses nossos requerimentos.
Muito bem, eu vou conversar com o vereador Roberto Bastos, aqui na última segunda-feira. Ficou chateado mais uma vez e até votou contra, apesar de saber da necessidade que teria que ser devolvido mais uma vez, sendo devolvido à União um dinheiro não utilizado num projeto. E, segundo ele mesmo, seria uma academia lá no bairro Invernada, se bem que documental não tem, mas ele foi atrás e disse que seria utilizado lá. Robertinho, bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Como de fato você falou, a gente votou na Câmara aqui essa devolução, num valor de R$29.800.
Primeira parcela, né? O que poderia ser utilizado chegar até 100 mil, é isso?
Exatamente. Isso aí foi simplesmente a primeira parcela, que foi um recurso conquistado em 2012, na outra gestão, né? E o executivo daquela época preparou toda a documentação e pediu esse recurso veio, que era para implantar uma academia lá no bairro Invernada, mas não era uma academia simples, essa academia que a gente vê aí da terceira idade, era uma academia mesmo, era uma academia, ia ter lá um profissional na área da educação física, né, para ajudar as pessoas, moradores que quisessem frequentar essa academia e outros mais, e também ia ter enfermeiros acompanhando, ou seja, ia ser algo para o bairro Invernada inédito, ou seja, em Bandeirantes, em nenhum lugar da nossa cidade, e teve um projeto assim tão grande como esse para o bairro Invernada, tendo em vista que o nosso bairro Invernada é um bairro muito esquecido.
E é o primeiro de Bandeirantes, é onde começou Bandeirantes.
Bem lembrado, Serginho, é o primeiro, ali é o princípio da nossa cidade, foi ali. E, infelizmente, o gestor achou que, segundo o comentário que a gente escuta aqui dentro, que não era viável. Mas no momento, quando ele foi buscar esse recurso, era viável. Por que que ele achou que não era mais viável? Por que que as pessoas acharam esse tipo de situação que não era viável? Como não era viável? Como que a gente pode relatar um fato desse que achar que não é viável? Eu não entendo. Por que que eu não entendo? Porque ali moram pessoas simples, humildes, trabalhadoras. Aquele povo não merece isso. Aquele povo não merece algo de qualidade. Aquele povo não merece algo de bom. Ou aquele povo tem que ficar simplesmente com a rapa do tacho? Ou seja, o que sobra, se sobrar, nós manda para lá. Se não sobrar, nós não vamos mandar nada.
Robertinho, eu vou usar as mesmas palavras que foi usado na sessão. A vereadora Sônia, se não me engano, questionou também. Outras verbas foram devolvidas também, que seriam utilizadas em outros bairros. Só para deixar bem claro que não é só contra a invernada. Acho que, se eu não me engano, é a terceira devolução que é feita, se eu não estiver enganado.
Sim, Serginho, eu concordo com você, mas também nas outras ocasiões, como também foi devolvida da Vila São Pedro, o dinheiro veio, se encontrava, e fizeram alteração disso, alteração daquilo, para não concluir da forma que tinha que ser concluído, que hoje está lá abandonado, está sendo feito hoje aqui, embora aqui não fizeram nada, simplesmente não começaram nada. Então, Serginho, eu como morador do bairro Invernada, eu sei o quanto é difícil para nós que moramos lá conquistar alguma coisa. Os gestores sempre deixam o bairro Invernada por último. Se sobrar alguma migalha, vai para lá. Se sobrar, se não sobrar, não vai. Então eu me sinto muito mal nessa situação. Eu votei sim contra essa devolução do dinheiro. Eu sei que, infelizmente, o prazo já venceu, porque de 2012 até hoje, teve um prazo imenso para se fazer um projeto, para se construir, para se começar a obra. Então teve prazo. O que não teve foi vontade, e o que também não teve é respeito com aqueles moradores do bairro Invernada. Eu sei que os vereadores tiveram que votar a devolução, porque caso não votasse, travaria o município, prejudicaria o município. O que decepciona nós é ver tanto dinheiro devolvido e má administração, de não ter feito o que precisava ter feito. O povo, acredito eu que o povo da Invernada nem sabia, como eu também não sabia, desse dinheiro que estaria nos cofres públicos para ser utilizado para a construção dessa academia. Caso eu soubesse lá atrás, quando eu entrei, eu já tinha batido atrás disso aí, porque eu sei o quanto aquele povo espera uma academia, e que hoje está perdendo essa academia, sabendo eu que esse dinheiro se encontrava no banco, disponível para iniciar a obra. Isso é absurdo, Serginho, isso é absurdo, é muito triste. Todos os bairros que você anda aí, praticamente quase todos, têm uma academia, seja ela da forma que for, mas tem. Confesso para você que eu estou muito triste.